Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Ah,
Agora,
três,
o grupo
dois,
tem mais um
três, sete,
componente.
viu? Eu acho bom que ela estava com os filhos sozinha e não deu para.
Entendi. Não, beleza. Joyce chegou?
Cheguei.
Tá, então vamos combinar. Vamos começar aqui, gente. Não vou demorar muito, não. Na verdade, eu chamei vocês nessa áudio porque eu até conversei com a Joyce hoje de manhã e eu estou bastante preocupada com tudo que está acontecendo, né? A gente tem dois casos de Covid, uma de uma ex-promotora que a gente demitiu segunda-feira, uma de outra promotora da Joyce de Vila Isabel, que não, nenhuma das duas estava trabalhando no escritório, na verdade, né? As duas estavam em casa. Então, assim, o que eu estou querendo aqui é dividir com vocês esse meu sentimento e tá vendo com vocês como que a gente faz, se vocês têm alguma sugestão, se a gente não vai mais para o escritório, se a gente faz diferente, mas me preocupa muito a situação que a gente se encontra hoje com o quadro de funcionários que a gente tem, com a quantidade de gestores que a gente tem e com a saúde financeira do momento. Então, assim, eu quero dividir isso com vocês porque realmente eu estou preocupada, né? Eu nem sei, qual é a minha reação se acontecer alguma coisa para uma dessas pessoas que estão trabalhando com a gente na rua. Então, o que eu quero aqui é que a gente troque algumas ideias, que a gente tente de alguma forma pensar junto qual a solução melhor, o que que vocês acham, se vocês têm alguma outra sugestão, para a gente minimizar, né, qualquer tipo de dano que possa vir a acontecer, como que as pessoas estão reagindo, como que está esse pessoal que está indo direto para Jacarepaguá, como eles estão se colocando com relação a esse tipo de trabalho. Se vocês, que são os supervisores desses promotores, se vocês perceberam alguma evolução nessa tomada de decisão nossa, ou seja, tem 2 semanas que a gente voltou para o escritório, né? Fez diferença, né? Ajudou esses caras? Vocês acham que o fato da gente estar no escritório fez a diferença para eles, né? Mudou alguma coisa? Ajudou ou não ajudou? Porque a gente precisa aqui fazer um parênteses para ver se o que a gente está fazendo está certo, né? Se realmente a gente. Não, tudo bem, a gente está correndo um certo risco, mas está dando resultado. As pessoas estão evoluindo, elas estão crescendo. Agora, se a gente está fazendo isso tudo e não está acontecendo nada, não tem motivo para a gente fazer. Vocês concordam? A gente tem que virar a chave e mudar o plano. Então, eu quero mais ouvir do que falar hoje. Mais um de cada vez.
Então, Elaine, Rê, vou falar por mim. A Elaine, ela realmente apresentou uma evolução, mas acho que já era esperado, né? Devido a ela já ter uma carteira, a média dela ser uma média legal. Então, assim, eu já esperava. Foi um início bem ruim, devido à demora dos termos, devido a algumas coisas que aconteceu, a situação da gente ficar em home. Mas, assim, eu sinto que o pessoal está muito preocupado mesmo com a saúde. Eles estão vindo para não perder o emprego. E eu acho que a gente se coloca também muito vulnerável. Por quê? Um exemplo, a gente não sabe com quem, falando por mim, com quem esses caras estão lidando. Hoje a Débora chegou no escritório falando, ontem estava no barracão, isso, aquilo, outro. No barracão, provavelmente tinha um monte de gente, né? Então, assim, a gente não sabe com quem eles estão lidando. Ah, eu venho de carro, já se vem de carro. Mas eles que estão pegando transporte público. Então, assim, a gente, né, fica com bastante receio, mesmo mantendo a distância, passando álcool em gel, tomando todas as medidas, a gente fica muito preocupada. Eu acabei de receber uma notícia que um amigo meu de infância morreu. Morreu essa madrugada, de ontem para hoje. Então, assim, e agora, pelo que a gente está lendo, a doença, ela está demorando, antes ela se manifestava, para depois a pessoa chegar no óbito. Agora não, quando começa a se manifestar um sintoma, a pessoa já está indo. Foi o caso que aconteceu com esse menino que estudou comigo. E a gente fica realmente muito preocupada, mas assim, os caras estão preocupados em perder o emprego. A gente está
Então,
botando.
o que é importante para mim ouvir essa questão da evolução. Ok, com relação à Elaine, a gente já esperava, enfim, era, né?
Eu acho que os
Situação.
outros, assim, eu não conheço a fundo, não sei antes, mas pelo que eu tenho analisado, é a questão da insegurança, por eles serem novos. Eu acho que, assim, se o pessoal que tem promotor novo dedicar um pouco mais de tempo a esses promotores, eu acho que a coisa flui, porque o pessoal é bem maduro, bem maduro. O Márcio, o Elton, o Elvis e o Rodrigo também, um excelente promotor da Joyce, um ótimo telemarketing, eles são bem maduros. Eu acho que o que pode dificultar o trabalho em casa é a insegurança deles, entendeu? Por falta, a imaturidade, por falta de conhecimento do produto. Então, acho que assim, eles trabalhando no escritório, eles se sentem mais seguros, porque qualquer coisa é só colocar no mudo e perguntar ao colega do lado. Você está entendendo?
Entendi.
Eu acho que é isso.
É, eu vejo
Então,
também isso, essa questão da velocidade na informação. Eu vou falar pelos meus. É, o número de ligação deles melhorou, isso é fato, isso a gente não vai discutir, porque eu acho que no
até porque
escritório.
é uma internet veloz, né?
No
Para
escritório eles
transformar
têm
dados
mais
de
estrutura
voz.
do que em casa. Mas a grande diferença que eu vejo no trabalho no escritório é a velocidade na informação. Que de fato o cara vai botar no mute e vai perguntar o Elvis e o Rodrigo. Eles sentam bem próximo da mesa da supervisão, então é muito mais rápido muito mais rápida a informação. Mas é isso que a Carol falou. Infelizmente, a gente não sabe onde essas pessoas andam. Eu até comentei contigo, né, Renata, que na quarta-feira acho que foi o Elton, estava falando no telefone e falando para alguém. Não, quando eu sair daqui, eu vou dar uma passadinha aí, não sei o quê. Aí alguém ainda brincou com ele, falou, não, é para você ir para casa. A gente toma todos os cuidados. Eu estava de máscara na quarta-feira, eu não vi ninguém sair de máscara na quarta-feira, só o Elvis. E o Rodrigo estava com a máscara dele na mão, mas tipo, eu não vi ninguém embora de máscara, eu só vi o menino do. Eu não sei o nome dele, que é do catete que tinha ido ao banco. Chegou de máscara, mas assim, a grande maioria não usa máscara. O álcool em gel tá lá, e a gente usa o tempo todo. Mas aonde que esses caras andam? Eles vêm de ônibus, eles vêm de BRT, eles pegam duas conduções às vezes para chegar lá. Então, assim, a gente de fato não sabe o porquê, onde eles andam, né? A gente não sabe. A
Assim,
Erika
uma coisa
estava
que.
em casa esse tempo todo. Não sa diz ela, né? Que não saía para nada e mesmo assim pegou. Lá na rua dela, infelizmente, três pessoas já faleceram disso.
Mesmo caso da sua promotora, da sua Elaine, ela até colocou no status, ela foi diagnosticada e ela disse que até quando a gente foi dar a possibilidade dela vir para o escritório, ela falou que não viria, porque ela não se sente segura na rua, por já está no quadro de risco, e ela morar com dois idosos que são os pais. Um tem 83, outro tem 80 anos. E ela falou que só saiu de casa em 15 dias, duas vezes, para ir ao supermercado. E ela está mal.
É complicado. É uma situação muito difícil. A gente tem que pensar na saúde financeira da empresa, sim, mas a gente precisa pensar também na nossa saúde, né? A gente não tem nenhuma segurança. A gente não sabe como é que está esse vírus, aonde está, quem tem, quem não tem. A gente não sabe nada disso.
Então,
E aí a
minha
gente está
preocupação
jogando
é
com a sorte. Infelizmente, a
caro.
realidade é essa. A gente está jogando com a sorte. Ainda mais agora, a gente sabe que essa semana vai ser o pico da doença, está sendo divulgado o tempo todo isso na televisão. Que é a semana, né, que está
Acho que
previsto
o
da.
pico só está adiando pelo fato das pessoas estarem em isolamento mesmo, né? Porque senão já tinha acontecido.
Gente,
uma coisa que me preocupou muito foi hoje eu falar com a Débora. E ela tinha falado que ela ia para Jacarepaguá porque ela é na casa da mãe, que mora mais perto. Hoje, porque para ver o negócio do dossiê da NEP, não sei o quê, ela está indo de Caxias, para o escritório.
Olha só, que distância. Como que ela está conseguindo sair de
Mas
Caxias?
como que ela está conseguindo isso?
É.
Porque a promotora da Carol não consegue.
Ela
falou que está indo para Pavuna, pegando um ônibus para Pavuna. Na Pavuna, ela vai até certo ponto, pega um outro ônibus e depois pega o BRT.
Mas olha só, Di, não foi isso que a gente combinou. Tá? Não
Eu
foi isso
falei
que a gente
para ela.
combinou. E aí, quer dizer, ela está expondo todo mundo numa situação. Eu combinei que eu só ia colocar as pessoas que estivessem próximas ao escritório. Foi isso que a
É,
gente falou.
ela não chegou nem a passar isso pra mim. A única coisa que hoje eu ouvi ela comentando, que estava muito cansada, porque estava no barracão ontem fazendo as coisas. Aí imagino eu, né, que numa data, não sei, assim, São Jorge, acho que o barracão deve ser muita gente, pessoas que têm contato com várias pessoas. Eu falei, caramba, complicado, né? Aí a gente se guarda, a gente não sai de casa, só sai de
Você
casa
não falou nada, não, Carol?
não, eu falei, o
Foi.
fato de ficar em casa. Aí você tinha que estar em casa. E ela levou na esportiva. Ela, aí, não tem corona não. Eu falei, mas você coloca aqui a vida de todo mundo aqui em jogo. Mas assim, ela levando sempre, manda na esportiva. Entendeu?
Mas ela tá fazendo isso. Ela falou pra mim hoje no WhatsApp. Eu falei, garota, tu tá ficando maluca? Como que tu tá fazendo isso? Ela, mas você não tá.
Diego, isso é muito perigoso, porque hoje ela fala para você que tá fazendo isso. Amanhã ela fala que a gente que obrigou ela a ir. Tá?
Só
Então,
que assim,
assim, é
é muito complicado
difícil.
essa situação, porque
Eu.
ela combinou uma coisa com a gente, agora tá fazendo outra.
Na verdade, assim, dois problemas a gente já conseguiu resolver. E aí, a maior dificuldade que a gente tem são as pessoas, são os novos. Porque os antigos, Vivi, até vou te falar, quem tiver com baixa produtividade, se tiver alguém aí para a gente poder dar férias mês que vem, vamos dar, tá? Equipe do Catete, vou botar dois de férias.
Tá numa evolução. Se você olhar lá depois no ranking, eles evoluíram, né? Então, sei, eu acho que
Então, o fato da gente ter. O problema é que a gente está com um número muito baixo. Né? O nosso número está muito baixo. Eu não estou percebendo nenhum tipo de reação que faça diferença no número. A verdade é essa. Hoje a gente está com 100 mil pagos. Né? Se a gente levar em consideração que a gente. Mês passado, mês retrasado, numa batida dessa, a gente tinha na última semana um volume muito alto de produção. A gente estava falando de 4h30 da tarde, né? Enfim, a gente está falando aí e no máximo trabalhar mais 1h30, quem trabalha até 18. Então, é muito pouco tempo para a gente poder. E eu, de fato, não sei quanto que a gente tem na mesa. A gente tem muita coisa ainda para pagar. Por conta desse problema que teve, desse atraso, eu não sei se tem muita coisa ainda. Mas é uma produção muito baixa. A minha preocupação maior é a seguinte: tudo bem, a gente tem lá um número de pessoas, né? E a gente precisa cuidar desse povo. A gente não está conseguindo manter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Ok, a gente vai cuidar mais da saúde dele do que da produção, mas não é garantia nenhuma que esse cara fique com a gente. Nenhum deles. Eu não posso, ficar com uma pessoa que está há 40 dias zerado. Eu não posso ficar com uma pessoa que está há 50 dias com uma produção de 10 mil. Não tem como. Então, assim, o que eu quero que fique claro é que a gente não tem como defender uma pessoa sem produção, independente do momento que a gente está vivendo. Principalmente porque é super delicado para todo mundo. E, de fato, a minha maior preocupação é em função justamente do que a gente tem hoje. A gente tem hoje cinco escritórios no Rio, com uma capacidade de ter 90 pessoas, a gente tem 40. A gente tem cinco gestores e a gente tem aqui. A gente precisa, se a gente levar em consideração que a gente precisa ter 10 pessoas em cada equipe, eu estou dizendo aqui que eu preciso de quatro supervisores. A gente tem três gerentes no Rio, entendeu? A gente tem três gerentes com, hoje, com. 4, 5, 10, 15 lojas. Eu sozinha já tomei conta de 13. Então, assim, na minha cabeça fica muito claro que, obviamente, fica insustentável manter um negócio nesse nível, sabe? É difícil. Então, a minha preocupação é com a saúde das pessoas, logicamente, mas a minha preocupação também é em que momento a gente está realmente fazendo um trabalho para que essas pessoas tenham uma evolução e que realmente elas façam parte do time. Porque não tem como a gente manter pessoas que não têm produtividade. Independente de que seja que a gente acha que ah, não, pô, esse cara aqui é maneiro, esse cara aqui daria super certo, esse cara aqui. Mas, porra, se a gente não conseguiu, a gente vai fazer o quê? Não tem como manter. Então, é isso que eu quero que vocês avaliem bastante, né? E se for o caso, a gente não vai voltar para o escritório, se a gente tiver que não ir mais para o escritório. A gente não vai, se vocês me falarem hoje que vocês acham que a gente já fez o que a gente tinha que ter feito nessas 2 semanas, vocês acham que foi suficiente por eles. E a gente vê o que a gente faz, entendeu? Porque de fato não tem sentido nenhum. E não tem como a gente manter uma estrutura dessa com tão pouca gente abaixo da gente. Não tem, gente. Não tem mesmo. Então, assim, eu estou sendo extremamente transparente, extremamente sincera com vocês. E eu estou, assim, passando a minha realidade e a minha percepção hoje de tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que preservar a vida, sim. Eu acho que a gente precisa se cuidar, sim. Eu acho que a gente tem que tomar conta um dos outros, sim. Mas na situação que a gente está, a gente também não vai conseguir manter a empregabilidade de todo mundo. Acho muito difícil. Muito difícil mesmo, de coração. Então, eu preciso que a gente vê juntos, a gente pense em alguma coisa, o que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer para mudar. Porque a gente tem um monte de oportunidade, entendeu? Tem gente vendendo. Se eu levar em consideração que eu tenho gente com 100 mil, 150 mil pago, eu não posso admitir um cara que tem 10, um cara que está zerado, entende? Por mais que esse cara seja novo, por mais que ele tenha entrado agora, por mais que ele não tenha carteira, eu não posso admitir. Na minha cabeça, o que funciona é que esse cara tem que ser um cara extremamente envolvido, que ele queira buscar muito, que ele possa fazer a diferença, que ele entenda o momento real que o país está vivendo, que ele entenda as oportunidades que ele tem, que ele se apegue a isso. É o que eu posso esperar das pessoas. Eu não posso esperar que as pessoas simplesmente cruzem os braços e falem, oh, não, porra, eu tenho R$1.300 no bolso, ok, beleza. Não é isso, sabe? Eu realmente espero que as pessoas se movimentem e que tentem fazer alguma coisa para honrar as oportunidades que a gente está dando agora. Essa percepção ela é muito mais de vocês com relação a eles, que estão na ponta, que estão o tempo todo falando com eles, o tempo todo cobrando, e que o nosso tipo de trabalho mudou completamente, porque agora a gente está pressionando mais, a gente está cobrando mais, mas é porque a gente não tem essa ferramenta. Você não está vendo o cara na casa dele, entendeu? Você não tem como. Então, você tem que entrar no sistema, realmente você tem que verificar de hora em hora quantas ligações ele fez, você tem que ouvir as ligações para ver o que ele está falando. A gente tem que se reinventar, a gente tem que inventar outras formas de criar mecanismos de produção. Né? Aí a gente vai cobrar, a gente vai ter que motivar, a gente vai ter que fazer esse cara estar com a gente. Por que dentro das equipes eu tenho gente que está com resultado legal? Se fosse por isso, não teria? Entende? É o que eu falei para vocês. Em alguns momentos, por que a gente é escravo de 1, 2, 3 promotores? A gente tem uma produção aqui concentrada em, no máximo, estourando 18% da equipe. O resto, todo mundo vai no balão, entendeu? Dentro dessa equipe, quantos promotores têm um resultado legal que você acha que é um resultado razoável? Dificilmente você vai ter algum...
Infelizmente. Mas eu entendo, na minha equipe, eu só tenho 3 pessoas que estão com resultado razoável.
Mas quantos promotores você tem?
7.
Então, mais de 50%. Então, é muita coisa. Você tem o Moisés, você tem a Beth e quem mais você tem?
A Gisele, que está produzindo... Gisele está com 115 mil e tem mais uns 3 contratos dela hoje na mesa.
Então, aí a gente, como que a gente faz com os outros?
Então, aí é nessa parte que eu queria entrar. O que acontece? A gente sabe que, de fato, hoje o que vai mandar hoje é a produção. Ponto. Nós somos uma empresa que vende. A gente trabalha com venda. Mas a gente sabe também que o consignado, ele requer uma carteira. Porque, assim, eu vou falar pela minha equipe. Hoje, o Moisés consegue manusear bem a carteira dele e ofertar coisas que a Gisele não conseguiria hoje. A Gisele está com 115 mil na raça. Porque o Moisés consegue ofertar um crédito novo para o cara que está um antigo. Ele consegue fazer essa análise porque ele é muito bom nisso. Ele já domina 100%, 100% não digo, mas acho que 90% ele domina bem o produto. Isso tudo faz muita diferença. E os caras novos hoje, infelizmente, eles não têm carteira e eles estão tendo que, de fato, ter essa consciência que você falou. É ligar e entender que ele está tendo uma oportunidade. Eu posso falar pelos meus. O Elvis e o Rodrigo são 2 caras que estão buscando muito isso. Eu acho que eu posso sangrar, de repente, um pouco mais a Beth. Eu acho que chega um certo momento, ela acaba esmorecendo. E ela pode dar mais, porque ela tem carteira. E eu acho que o que falta nela é isso. Hoje mesmo eu conversei com ela sobre isso. Eu acho que falta essa análise de gerar informações para o cliente, buscar alternativas. Hoje teve um cliente que ela falou assim, ah, eu mandei mensagem para o cliente, e a cliente respondeu ela mal criada. Eu falei, me dá o telefone dele que eu vou ligar para ele agora. Entendeu? Coisas assim, iniciativas que às vezes ela fica com receio. E é isso
então,
faz...
Atitude, né?
Isso, isso, atitude.
Atitude faz a diferença. E
faz
a gente
a diferença.
For falar de carteira, a gente tem um paradoxo, porque se a gente for pensar assim, a gente tem a Érica que, em contraponto, tem a Gisele que, porra, é infinitamente mais jovem que ela e não tem carteira nenhuma. Entendeu?
Hoje,
então, assim,
hoje...
A gente tem, assim, um comparativo frágil com relação a essa, não vou te falar que é uma desculpa nem uma justificativa, mas com relação a esse comparativo, com relação a tempo de casa, com relação à carteira, a gente não tem... Né? Eu entendo, sim, que eu não posso comparar um cara que está há 3 meses com um cara que está há 1 ano. Mas entendo também que um cara de 6 meses, né, pode, sim, né, se superar à frente de 1 ano. E entendo que um cara de 3 pode ter a atitude de um cara que está com a gente há 10. Sabe?
Com
certeza. Então, assim, o que hoje faz com que a gente tenha... um olhar um pouco mais clínico em cima dessas pessoas, é entender o que de fato faz elas estarem ou não com a gente. Então, assim, eu sei que é um momento difícil, é um momento que faz com que a gente tenha certa precaução, que a gente tenha insegurança, que a gente tenha medo. Mas eu também entendo que algumas pessoas que estão com a gente há 2, 3, 2 meses, né, 1 mês e meio, são pessoas que deveriam estar, assim, implorando por ajuda. São pessoas que deveriam estar no pé de vocês e falando assim, poxa, por favor, me ajuda. Eu não posso perder essa oportunidade na minha vida. Sabe? E eu não vejo isso. Sinceramente, eu não enxergo isso nas pessoas. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar essa doação, essa energia, entendeu? Do cara te consumir, dele te estressar, dele falar assim, cara, você tem que me ajudar. Entendeu? Eu infelizmente não enxergo. Pode ser que eu esteja longe, que eu não esteja acompanhando, mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ter sabe, não tem um promotor, todos os promotores que eu liguei, que eu entrei em contato, que eu mandei mensagem, eu não senti no retorno deles, essa coisa, entendeu? Existiram várias desculpas. Ah, eu tô ligando muito, eu tô falando muito. Tá ligando quanto? Aí que você pergunta, a primeira pergunta que eu faço é aí. Você tá ligando, eu tô aqui pra te ajudar, me fala qual a sua maior dificuldade. Aí o cara vem, porra, eu tô ligando, eu não tô conseguindo. Quantas ligações você faz por hora? Ele não sabe. Ele não sabe. Qual o convênio que você tá trabalhando? Ele não sabe. Ele não tem diretriz de trabalho, ele não tem um plano de ação. Esse cara tá te mandando agenda? Ele não sabe o que ele faz, gente. O cara que não sabe o que ele faz, qualquer coisa tá bom pra ele. Ele não sabe nem pra onde ele vai.
Sim.
Então, assim, qual é o seu plano de ação? Vamos lá, vamos reestruturar suas ideias. Você tem que ligar mais. Você tem que falar mais. Você tem que ligar. Você tem que ver qual convênio que você vai trabalhar. Qual convênio que você vai trabalhar amanhã? E de que horas a que horas você vai trabalhar esse convênio? Quantas ligações você vai fazer nesse convênio? Você tem que se comprometer com o número. O cara tem que estar comprometido com isso. Se ele não se compromete com o número dele, ele não vai se comprometer com o seu. Então, se vocês não entenderem que esse cara, ele precisa te dar satisfação do que ele vai fazer no dia dele, não vai rolar, gente. À distância, a gente sem ver a cara dele. Detalhe, quando eu ligo, liguei para 5, fiquei puta semana passada. 5 de vídeo. Uma me atendeu. Uma. A única que atendeu minha ligação de vídeo foi a Thaís. Por incrível que pareça, Vivi. A única.
Não, mas assim, a Thaís, ela trabalha, viu? O problema é que eu não sei. Não sei se ela liga pouco, esse é o problema, ela liga pouco. Eu já até conversei com ela, que ela não pode ficar esperando as indicações, né? Acho que ela fica esperando muita indicação, né? Porque se ela é uma menina boa, eu sei que ela está em frente ao computador, entendeu? Eu sei disso, tanto é que você vê que ela faz crédito pessoal, é a que mais faz na equipe. Hoje ela fechou um de 10 mil, né? Que depois deve atualizar no sistema. Então, quer dizer, ela faz, só que o problema dela é que ela não tem muita velocidade, ela não liga muito. se ela ligasse mais, com certeza que ela iria conseguir muito mais. Mas assim, você vê que a produção dela já cresceu. Ontem eu até ajudei ela numa auditoria de 40 mil. Ela está numa negociação aí de 50. Então, quer dizer, ela já está evoluindo, porque assim, eu estou pressionando ela. Né? Aliás, os que eu comecei a pressionar mais, eles já estão começando já.
Sim, é isso. Mas é isso aí.
A minha
o trabalho,
realmente
lembra
é
que a gente...
Novos.
Por exemplo, a gente, lembra que a gente conversou sobre isso, sobre a gente se reinventar e a gente descobrir outros mecanismos, outras ferramentas? É isso. O cara que ele se sente muito à vontade no home office, você... Porque, gente, sinceramente, eu acho mesmo que eu estou preocupada com o cara que está projetando entregar 200 mil. Você acha que eu estou preocupada com quantas ligações esse cara está fazendo? Sinceramente. Esse cara tem que ser preocupação para mim?
Não.
Porra, eu tenho que me preocupar com aquele cara que está projetando 50 mil. Esse cara, eu tenho que estressar ele. Eu tenho que pegar a hora dele todo dia. Quantas ligações você fez? Você ligou para quais convênios? Tá, beleza. Cadê? Eu tô vendo aqui, não tem nenhuma abordagem. O que que houve? Qual a dificuldade? Vamos trocar. Vamos trocar. Para de ligar agora para esse convênio e vamos ligar para outro. Ajuda o cara na estratégia dele. Sabe? Eu acho que a gente, de repente, está gastando energia onde a gente não tem que gastar. A gente precisa dar apoio para quem realmente precisa do nosso apoio. Por isso que eu falo para vocês, abaixa a produtividade. Ah, o cara, ah, eu estou ligando. Ah, eu estou ligando. Tá bom, você está ligando para onde? Como você está ligando? O que tipo de trabalho você está fazendo? A gente não sabe.
Então,
ah,
manhã,
pô, estou usando meu celular. Porra, tá usando teu celular por quê? Se você tem uma ferramenta aqui... Você tem que usar a ferramenta que eu estou disponibilizando, que é o VoIP. É essa ferramenta aqui que vai me ajudar a te ajudar. Se você não usar essa ferramenta, eu não posso fazer nada por você, bicho. Então, ó, você já está assinando aqui tua carta de demissão. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter uma visão mais ampla das coisas. Elas precisam entender. E não adianta também ir para o escritório e não ligar. Não adianta sentar lá, se expor, expor os outros e não fazer o trabalho legal também. O cara está no escritório, a única diferença é isso que a Carol falou, é o fato de você ter um pouco mais de segurança e, de repente, ter informação na hora. Você não vai precisar ligar para ninguém para pegar a informação está ali, bota no mute e pergunta, é isso aí, pronto, acabou. Sabe, agora, de qualquer maneira, você vai ter que aumentar a sua velocidade, você vai ter que ligar mais, você vai ter que fazer um trabalho mais focado, não vai ter jeito. Então... Agora, sem planejamento, sem planejamento, sem possibilidade, sem direcionamento, sem o cara saber o que vai fazer, não tem condição. Ele tem que saber.
É, deixa eu falar uma coisa assim, pelo que eu vejo lá na questão da Barra, os promotores, eu solicito para eles a agenda semanal toda quinta-feira. Aí ontem foi feriado, não conheço todo mundo hoje. Aí o cara vai me manda uma agenda na semana que vem, preenchida sexta-feira, quem sabe que é feriado e sabe que o cara não vai trabalhar. É 1º de maio.
Ele copiou,
aí
né? Colou.
Aí eu pergunto, ué, agenda preenchida na sexta-feira no feriado também? Aí o cara vai falar assim, precisa alterar? Aí eu vou na quinta-feira e vejo lá que o último dia do mês, o cara bota lá para trabalhar a INSS de manhã. Aí eu pergunto...
Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está copiando e colando a primeira semana do mês lá na última.
Não, aí eu virei para ele e falei assim, falei, tá, vamos lá. Tu tá me dizendo então, que tu vai trabalhar na SS no primeiro horário da quinta-feira, sendo o último dia do mês, o dia que a gente mais precisa correr para pagar imediato? Não tem lógica isso. Então você acha
então,
que você não vai trocar
mas,
a agenda?
Diego, preste atenção. Ou a gente faz isso com todas as pessoas que estão com baixa produtividade, os caras não vão dar a produção para a gente e eles não vão ficar com a gente.
Só que aqui, um exemplo, eu estou fazendo isso. Eu tenho as duas novas na barra. Tem a Cecília lá que está, daqui a pouco está 90 dias, não tem nada direito, e tem a Ruth. Aí eu vou trabalhando o quê? Está fazendo qual convênio? Está atuando de qual maneira? 50 mil desculpas acontecem. Só que isso é que você falou para mim é uma verdade. Porque as novas que deveriam estar procurando mais, me perturbando, para poder dar nosso suporte, não dão. Aí eu tô com os dois escritórios tomando conta. Aí, por exemplo, eu já ligo o computador. Eu não tenho como também dar assistência a todo mundo ao mesmo tempo, eu vou dando assistência a quem está me chamando, ajuda quem está fazendo as coisas. E por incrível que pareça, são as pessoas que menos precisam. E é uma coisa assim, meio que surreal. Tá também a gente para.
Aí
isso
que o Diego falou é muito a verdade.
Porra,
as pessoas que mais procuram, as pessoas que mais se dedicam a ficar depois do horário a fazer, são as pessoas que menos precisam.
É muito complicado essa situação. E o povo... Aí, eu dentro de casa...
Mas é porque esses caras querem ganhar dinheiro. Sim. A verdade é essa. O cara quer ganhar dinheiro.
É fluindo para ele. O cara sabe que vai dar certo.
Vai acontecer. Agora, esse... Ô, Joyce, o cara tá fluindo para ele, ele sabe que vai dar certo? Não. O cara que não tá fluindo, ele tem que se desesperar.
Não, ele tem.
Eu tô desesperada.
Na quarta-feira, eu falei isso aí no escritório.
Então,
eu parei.
Porra, não é possível que o cara acabou de ser contratado, ele tá em fase de experiência, ele sabe que se ele perder essa oportunidade, ele não vai ter outro emprego tão cedo. Não tem nem como fazer entrevista, gente. Pelo amor de Deus. Nem economia informal vai vender brigadeiro, sabe? Entregar delivery. Porra! É o máximo. As pessoas vão ter que se reinventar dentro de casa. Não vai ter jeito.
Então, o que eu estou falando é assim. As pessoas têm que se desesperar mesmo. Na quarta-feira, eu falei com todo mundo aí. A gente parou um pouquinho e eu falei que os novos... Eles não podem deixar que esse ranço que acontece muitas vezes com os antigos, da dificuldade de travar eles, acontecer com eles. Porque a galera que está, pelo menos que está em Jacarepaguá, o pessoal está muito focado em plantão. Tipo, no feriado do dia 21, os meninos ficaram até 4 horas fazendo plantão. Entendeu? Eles me mandaram mensagem cedo, agora para o feriado de ontem, perguntando se que horas ia ser o plantão, se eles podiam ficar no plantão. Então, assim, eu falei para eles, não deixa se perder, porque são oportunidades que quando a gente está com dificuldade, a gente não consegue enxergar. Porque a realidade é essa, Renata. Quando o povo tá, quando a pessoa está vendendo, é tipo que... Eu acho que a pessoa já entra tão...
Dá mais ânimo.
Dá mais ânimo.
Quanto mais ele está vendendo, aí ele vai fechar um contrato, isso dá mais motivação para a pessoa. Quando as coisas já estão ruins... A pessoa já é nova, a insegurança. Aí a pessoa fica assim, cara, não é possível que isso dê certo. Vai, né?
Gente, mas olha só, eu vou ser agora talvez dura, mas esse é o nosso papel.
Sim. Entendeu? É aí que a gente entra, cara.
Sim,
é aí que a gente entra. É aí que é o papel do gestor. A gente está aqui para fazer esse cara se motivar. A gente está aqui para não deixar ele cair. A gente está aqui para poder mostrar para ele o caminho. Para poder apertar a mão, entendeu? Segurar. É isso aí que
vamos
a gente
lá.
Tem que fazer.
Então, o cara que é novo, que a gente, ele não vem atrás da gente. A gente vai atrás dele. Para ele sempre tá tudo maravilhoso. Ele não tá vendendo, não tá fazendo nada, então não tem que ter pena nenhuma, vai pra rua, né?
Ô, Diego, o cara, ele tem que ser expurgado com você quando você fez tudo. Tudo que você podia fazer e mais um pouco. E quando eu falo tudo mesmo. Entendeu? É você ficar lá 2 horas, igual a Carol ficou com a garota que a gente mandou embora. 2 horas lá acompanhando uma única
agora,
suporte.
O grupo tem mais um componente.
Entra lá. Vai lá, meu bem. Entra. Então, eu tô te falando o seguinte. Esse cara, você só vai tirar ele da tua frente a partir do momento que você entender que você fez tudo que você tinha que fazer. E quando eu falo tudo, inclusive... Você acompanhar lá ele 2 horas com uma única proposta. Vamos lá, meu amor, liga aí. Vamos lá, abordagem essa. Agora entra aí no sistema. Abre aí, é a videochamada. Vamos lá, nós dois. Aí, tá vendo essa tela? Entra aqui, dá ok ali, passa para lá. Vamos simular assim. Ah, e se o cliente alternar, se ele quiser em parcelas menores, em quantidade de parcelas menores? Diminuiu para... Então, assim, a gente precisa esgotar as possibilidades. E a gente precisa mostrar para esse cara... Entendeu? Que a gente tá do lado dele.
Olha, a gente não, eu não tá, acho que a demissão seja o caminho. Eu não acho que a demissão seja um caminho. Por dois
pontos.
Gente,
olha só. A questão não é essa. A questão é que eu entrei no ponto que a Ria falou aí. O cara não procura a gente para ter ajuda. A gente vai até ele. Eu não tô avisando pros novos quando eu vou ligar para eles que fez chamada de vídeo para poder acompanhar o trabalho junto com eles. Eu tô fazendo isso que a Carol falou e eu ligo para eles assim, do nada, no meio do dia, tipo, de manhã. Eu reservei lá na minha agenda.
Isso aí, é isso mesmo.
Eu ligo pra
ele não
e falo
pode
assim,
saber que você vai ligar. Senão ele se prepara.
Eu ligo pra ele e falo assim, vamos trabalhar, vamos te ajudar hoje a tratar as propostas. Só que parece que o cara fica incomodado que eu tô fazendo isso. Isso pra mim é surreal, cara. Aí como assim, eu tô aqui perdendo uma hora e meia, 2 horas do dia, que é o normal e que geralmente está ficando com eles, com os novos, para fazer isso. Mas o cara parece que está incomodado, não quer. Aí a minha preocupação maior é o seguinte: a gente se preocupa com ele, se preocupa com tudo e se preocupa com o nosso emprego. A minha realidade na Basta Motores, onde tem 2 novas formas, e eu tenho 4 lá, e aí mais fácil o quê? Mais fácil fechar o escritório. Eu fico com isso na cabeça preocupado o tempo todo, mas parece que as pessoas não têm essa preocupação. Porque se o escritório não produz, só tem pessoas, eu vou achar que vai acontecer o que com o meu escritório.
Então, eu tenho uma promotora que eu sinto muito isso também, mas sabe o que acontece? A gente, às vezes, tem que botar essa responsabilidade nas costas deles. Por quê? Você fala assim para o promotor, hoje, vou dar o exemplo de hoje. Hoje de manhã, eu liguei para os novos e falei, vai trabalhar o que hoje? Qual é o convênio que você está trabalhando? Ah, estou fazendo PCRJ. Beleza, vamos fazer PCRJ. Quando deu 11 horas da manhã, eu falei, não, aí quando voltamos do almoço, eu fui e falei, e aí? Como é que tá? Ah, tô negociando um contrato de 25 mil. O outro falou, pô, Joyce, tô ligando, chama, ninguém atende, não tô conseguindo falar, falei, então vamos trocar agora. Eles não têm essa consciência de que, tipo, cara, eu trabalhei 3 horas naquele convênio. Pô, mas a Joyce falou pra eu ficar nesse convênio. É assim que eles pensam, eles não têm estratégia. Aí é a hora da gente falar, então parou e vamos fazer tudo de novo. Vamos entrar no convênio tal.
Isso que eu estou falando para vocês, que o acompanhamento tem que ser hora a hora. Não dá para ser menos que isso. O cara acabou de entrar, entendeu? Você tem que estar no pé dele de uma em uma hora. Você tem que analisar tudo que ele faz o tempo todo. Senão ele não tem condição de ser um cara estrategista por enquanto, porque ele tem um monte de dúvida e insegurança na cabeça dele. Ele não consegue se automotivar, então ele se desmotiva muito fácil, ainda mais dentro de casa. Então, assim, ou vocês fazem esse trabalho hora a hora com ele para poder o tempo todo estar e massageando, gente, porque, ó, eu falei com essa galera toda puta da vida, puta. Mas você pode perguntar para todos eles. No final, porra, acredito em você, confio. Duvido que eu tenha deixado de falar com um deles sem terminar minha conversa com uma palavra de ânimo, com uma palavra legal, por mais que eu tenha sido dura no meu discurso, entendeu? Então, assim, é isso, a gente precisa estar dando porrada e beijo o tempo inteiro, sabe? Não dá, agora não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa, a gente está 5 dias do fim do mês, a gente está fechando o mês e a gente não tem expectativa nenhuma de um resultado positivo. A gente começou o mês bem aberto em vários escritórios, a gente conseguiu fazer um resultado bom no início do mês e, de repente, a gente parou de produzir. As coisas não acontecem. E as pessoas, a gente continua com as mesmas pessoas no mesmo escopo do início do mês. São as mesmas pessoas. As que não produziram continuam sem produzir. Um ou outro deu uma elevada, deu uma melhoradinha, né? Hoje a gente teve no Catete umas pessoas que deram uma porrada grande porque venderam contratos mais altos. Mas e aí? E isso eu levo em consideração a porra toda. Puta problema que a gente está tendo. Ah, a gente fez essa cagada aí com a prefeitura, tá um monte de margem presa. Enfim, o mundo ligou para a prefeitura do Rio, né? A gente tem um monte de gente vendendo um monte de caquinha aí, vendendo tudo que a gente queria vender e não está vendendo. Cara, na boa, eu estou aqui esperando vocês fazerem o trabalho de vocês. E vamos esquecer o que os outros fazem. Entendeu?
Como
vamos
assim,
esquecer. Eu não quero nem saber o que os outros estão fazendo, entendeu, Joyce? Porque tem um monte de gente que está fazendo um monte
fazendo
de merda.
Um monte de merda.
Entendeu? Tá bom.
Renata.
Joyce, eu não vou ficar abrindo meu computador para ficar fuçando quem está fazendo merda ou não.
Não, a gente
tá
nem
claro,
tem tempo para isso. É que a gente não, já sabe, as coisas
tá
chegam.
Não, mas é isso que eu estou te falando. Aí, eu não quero saber se o promotor... Ah, porque tá, para qualquer um... O cara vai ser aplaudido porque está com uma produção boa. Mas ninguém vai entrar dentro do convênio para ver que o CSG está liberando o comissionado extra quadro.
Ninguém vai.
Ninguém
vai ver que ele está colocando com o URB.
É saber
ninguém
vai ver. Eu não quero nem saber. Eu não vou mais ter. Eu falei hoje. Não vou mais entrar no CSG como eu faço todo dia. No CSG não. Como eu faço todo dia no site da Poupa, abro todos os contratos e vejo lá. 100 mil. Aí o que, que eu faço? Cato o telefone e ligo para vocês para estressar, não é isso? Gente, verificaram esse contrato? Viu de onde? Não foi? Não é isso? Cadê a tela? Viu? Não é isso que eu faço com todo mundo?
É isso.
Não vou fazer mais, não. Não vou. Olha. Não
era tudo que eu precisava, senhor.
Mentira, não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. O erro não é do CSG?
É.
O erro não é do CSG?
É, pior que é.
O erro é do CSG.
Então.
O erro é do CSG. O erro é nosso, que não está fazendo. Esse
eu
é
não quero nem saber.
O que que tu está falando, né?
Olha, ô Diego.
Tem vários treteiros na Barra da Tijuca.
O ano passado, ué, o mês passado, a gente teve um caso na Barra.
Foi.
Pagou. O banco pagou o comissionamento, cara. Normalmente.
Pagou. Vários.
Pagou.
Vários
pagou.
Extra-quadros.
Mas vários, eu não sei. Eu
fico até com medo de falar.
Eu sei de vários. Não, eu vou mandar embora e recebeu quase R$1.000 de condição. Bombando no extra-quadros.
Eu acho que vocês não têm que falar nada. Eu acho que não é o tipo de coisa que vocês têm que divulgar. Vocês não têm que falar.
Não, claro que não.
Eu acho que é aquilo meio que a gente, entendeu? Ué.
Rodou, pagou. Deus abençoe o rolê.
Sim. E, né?
Meu Deus.
É, um monte de coisa, cara. Aí tô lá, prefeitura lá da puta que pariu de Salvador. As garotas estão lá desesperadas, as margens estão tudo presas. Claro. São Paulo ligou tudo pra lá, pro convêniozinho, o mequetrefe delas, o único que elas fazem. Tudo mandou mensagem pra todo mundo prender a porta.
Eu acho que pra gente, eu vou falar...
Que ligar, vão ter que pedir pro cliente pra ligar pedindo cancelamento, entendeu? Ou vão ter que aguardar os 5 dias pra poder liberar a margem do cara.
Ou descobrir a proposta e cancelar. Agora deixa eu te falar.
Ué, mas aí pra cancelar a proposta eles precisam de ajuda de um gerente. Tem um cara lá que é parceiro, mas a maioria das agências de Salvador tá fechada. Então é um inferno, entendeu? Tem que pedir pro amigo do amigo, mas tudo bem.
Pede pra ela me ligar. Ô, Renato, deixa eu te falar uma coisa.
Sim.
É, falando desse negócio aí.
Pode,
de estranho.
Antes de você falar, você pensa no que você
vai
falar.
Não, vou deixar eu falar, calma.
Tá, por favor. Só isso. Só isso.
Então, eu quero falar.
Você
que
pensa
pra gente...
com a áudio agora.
Calma, deixa eu falar. A gente não faz essas paradas erradas. Sabe por quê? E vou te falar. Pra gente, pros nossos promotores fazerem isso, vai ser muito difícil. Porque a gente já bateu tanto, 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 que eles. Eu acho que eles já ficam escabriados. Eu recebi um print de uma mensagem que a promotora, a ex-promotora falava assim: cuidado, que Vila Isabel é um escritório de não, de CSI. Tipo, CSI. Ela usou uma outra expressão. Como se a gente soubesse de tudo que acontece. Aí ela falou isso para um promotor. Falou, cuidado, aí é um escritório que, tipo, a supervisora sabe tudo que acontece. A gente não sabe tudo que acontece, mas a gente bate tanto. E às vezes o que chega é tão pesado, a gente já bota logo para ralar, que eles acham isso, entendeu? Então, essas situações assim, dificilmente você vai ter no nosso escritório. Infelizmente, nesse momento eu digo infelizmente, porque muitos escritórios estão se prevalecendo disso erradamente, entendeu? É sério,
eu
é complicado.
É. Bom, de qualquer maneira, eu tô com a minha cabeça muito cheia, eu tô com muita coisa para fazer para ficar perdendo meu tempo com isso, tá? Eu não vou ficar mais consultando esses contratos, não. O que eu quero, na verdade, é que todo mundo bata meta, todo mundo ganhe dinheiro. A gente tem, na verdade, 5 dias pela frente, que eu acho que tem muita coisa para fazer. Dá para fazer muita coisa legal. A gente já bateu meta em um dia, né? Então, acho que a gente pode aí... Se a gente garantisse pelo menos, 600 mil por dia, a gente já faria diferença a partir de hoje. Mas já deu merda, porque já só tem 100 mil pago. Então, já não vai pagar mais 500, né?
Renata, mas os outros escritórios estão performando bem?
A gente não está tendo. Eu acho que vocês podem fazer alguma coisa. Acho que, por exemplo, trocar boas práticas é uma coisa legal. Então, assim, vocês têm amigos que estão batendo meta, tipo o Fábio. Liguei para ele.
Renata. Tá
prefiro
bom.
Nem comentar.
Eu acho que a gente pode trocar.
A Joyce falou assim pra mim, porra, São Paulo tá fazendo alguma coisa, eu vou ligar pra garota. Ligou pra garota. Gente, quem tem boca fala o que quer. Eu acho que a gente tem que se colocar numa situação de humildade e pedir ajuda, de fato.
Depois eu liguei pra São Paulo
e
pedi ajuda
Eu não vejo problema nenhum da gente pedir ajuda para esses caras que estão se sobressaindo, cara, na boa. Não tem.
Então, eu liguei lá para São Paulo depois e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, não é possível, gente, que não tem um convênio que eles estejam dando foco. Aí eu liguei lá para São Paulo, falei com os meninos, né? Falei, liguei para falar do mailing que eu tinha pedido. Aí entrei nesse assunto, falei, pô, cara, me manda aí, esse pessoal tá performando pra caramba aí em São Paulo, não sei o quê. Qual o convênio que eles estão trabalhando? Ele falou, pô, Jéssica, eu posso até te mandar os convênios que eles estão trabalhando no interior de São Paulo. Mas você vai desgastar a sua equipe à toa, porque as margens já estão todas presas. Tem dia que eles mandam mais de 1.000 mensagens.
É interior, isso que eu tô falando. Os caras mandaram muita mensagem, muita. Prenderam a porra toda. Ó, eu recebi um e-mail hoje do Alberto, vou mostrar, vou falar pra vocês aqui por baixo. Um único escritório aqui, em um dia, vendeu Nestlé, Prefeitura Municipal de Vargem Grande, Prefeitura Municipal de Ibaté, Prefeitura Municipal de Barueri, Prefeitura Municipal de Itirapina, Ambev, não sei como, estou até perguntando, porque eu quero saber como o Ghost vende Ambev se é proibido vender. Prefeitura Municipal de Casa Branca, INSS, Goodyear, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pira, não sei o que lá das contas, a Anhanguera Educacional, que é daquela faculdade, né? Unilever Brasil, Plastitec do Brasil, Fundação Hermínio Ometo, Irmandade Santa Casa de Pira, não sei o que lá, Arthur Londres e Tecidos, Prefeitura Municipal de Pirassununga, Fundação Educacional de Guaxupé, NB
Máquinas,
um único escritório, acho que cada promotor vendeu um contrato. Governo do Estado de São Paulo, município de São Félix do Xingu, Dom John Deere Brasil Limitada. Foram 36 contratos, o volume total de produção 299 mil líquido. Outro escritório, Prefeitura do Rio, 116 mil. 11 contratos os caras venderam aqui no Rio. INSS, Prefeitura Municipal de Aguaí, Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Governo de São Paulo, Prefeitura de Itapira, Conlurbe, 2 contratos, Fundo Municipal de Saúde, Município de Socorro, CIAP, Sodexo do Brasil, Prefeitura Municipal de Valinhos, Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Unimed, NB Máquinas, 57 contratos, 378 mil. Outro escritório. Isso foi dia 22 para o dia 23, né? Um dia de produção.
Isso é um dia.
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Prefeitura Municipal de Caieiras, Previna Diagnósticos Médicos, Governo do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Prefeitura de Franco da Rocha, Associação Lar de São Francisco de Assis, Município de Francisco Morato, Sociedade Empresarial de Estudos, tudo não sei o que lá. 29 contratos, 208 mil de produção. Então, assim, nenhum desses escritórios vendeu só para um convênio. E, ó, se a gente for falar desse escritório que vendeu para o PCRJ, que vendeu 116 mil, vendeu 11 contratos. Então, assim, perto dos 57 que eles venderam, não foi nada, concordam?
Uhum.
Então, assim, o que eu entendo é que os caras estão fazendo um esforço que vai além do normal. Eles estão trabalhando muitos convênios, eles estão abrindo muitos horizontes. E que se prendem margem, eles estão sendo mais rápidos que a gente em prender, cara. Entendeu? Pega um convênio desse aí e faz a mesma coisa. Entendeu? Pede pro super... É isso, por isso que eu tô falando para vocês do hora a hora. Olha só, cara, vamos fazer o seguinte. É, de 9 da manhã até as 10 você vai ligar para esse convênio. De 10 da manhã até as 11 você vai ligar para esse. De 11 a meio-dia você vai ligar para esse. Manda ver. Ah, tô ligando, não tô conseguindo contato. Ah, não tenho listagem. Ah, não sei o que. Vamos lá, vamos procurar um mecanismo. Vamos ver aqui, prefeitura. Entra aí no portal da transparência. Vê se aparece aí pra gente a lista dos caras. Vamos ver se a gente consegue falar com esse cara. Bota aí no confirme lá. Vamos juntos. Vamos tentar fazer umas 2, 3 ligações juntos. Acompanha esse trabalho do cara. Vê no que vai dar. Vê se vai dar certo, se não vai. Esse momento é um momento que a gente vai ter que ficar junto. Não vai ter jeito, a gente vai ter que experimentar algumas coisas. Pode ser que dê resultado? Pode ser que dê, ó. Desse escritório que fez 57 contratos, o maior volume veio dessa prefeitura de Mogi Guaçu, veio de Rio e INSS, que lá eles vendem muito INSS, então lá foram 16 contratos de INSS. essa prefeitura municipal de Aguaí, que eu acho que deve ser uma prefeitura que não deve ter sido muito usada, deve ser mais uma nova. 5 contratos, Mogi Guaçu 8, Itapira 3, Monte com 2 contratos, todas as prefeituras, a maioria com 2 contratos. Entendeu? Aí esse outro último que teve assim, mais coisa, tem essa Várzea Paulista, 7 contratos. Essa Previna Diagnósticos Médicos, 5. São Paulo, Governo do Estado, 5. Prefeitura de Franco da Rocha, 3. Prefeitura de Caieiras, 4. Então, assim, já é um número mais razoável com relação a convênio volume. Aqui naquele outro primeiro que eu falei para vocês, que teve um volume, a maioria foi 2 contratos ou 1. E INSS que foram 4 e essa Irmandade Santa Casa que foram 3. Mas, porra, os caras diversificaram o convênio pra cacete. Tem, porra, 36 contratos com quantos aqui? Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 convênios, porra, num único dia. Para sair em 36 contratos. É muita coisa, entendeu? Então, assim, eu não posso falar para vocês assim, essa estratégia é certa, essa estratégia dá certo. Eu estou falando para vocês o que está acontecendo, o que a gente está vendo. Foram escritórios que tiveram um volume legal de produção e que fizeram dessa forma. É essa a solução? Não sei. A gente pode tentar? Acho que super vale. Acho que super vale, inclusive, vocês pegarem e diversificarem. Por exemplo, pega lá, o que você tem no CRM? Diego, tem um mundo de convênio no CRM, não tem?
Eu tenho.
Vem? Tô sozinha?
Tem.
Não.
Ah, então. Diego tem lá, não sei quantos convênios no CRM, que eu sei que tem, porque a Elaine trabalhava pra caralho esse negócio de diversificar. Tem um monte de convênio. O que que faz? Tem lá quantos promotores? 10? Cara, olha só. Vocês dois vão ligar a Prefeitura do Rio, vocês dois vão ligar com o Burbi, vocês dois vão ligar a Prefeitura de Adamantina, vocês dois vão ligar a Prefeitura de não sei o quê. Divide. Cada 2 promotores vão ligar para um convênio na primeira hora. Na segunda hora, troca. Troca essa porra. Não tá dando certo. Troca entre eles. Não, esses dois que estavam ligando a Prefeitura do Rio, agora vão ligar com o Lourdes, que estavam ligando com o Lourdes, vão ligar a Prefeitura do Rio. Gente, a gente precisa experimentar. Precisa ver se vai dar certo ou não. Entendeu?
A gente... saúde aí eu já fiz, não fluiu não, pedi sem nomes e não...
Então, não desses rolou. Nomes todos que eu falei aqui para vocês, obviamente, tirando com o Lurbe, né, L'Oréal...
Já fiz, de São Paulo, Polícia, já fiz também, a maioria a maioria reprova, não aprova nada.
Essas prefeituras aqui eu acho que vale a pena, entendeu? Sei lá. Aí é aquilo.
Cara. Tudo tá valendo.
É, eu acho que a gente pode, entendeu?
Eu hoje coloquei, eu fiz hoje de manhã, eu coloquei, de manhã não, depois do almoço, né? De manhã todo mundo trabalhou prefeitura. É, coloquei o Elvis na Conlube, o Rodrigo em Nova Iguaçu, Letícia em Itu. É, Letícia também fez Nova Iguaçu, saiu um contrato de Itu, saiu um contrato de Nova Iguaçu. Gisele fez Nova Iguaçu o dia inteiro, hoje saiu também.
Então, é isso que eu falo, acho que não tem que ser o dia todo. Entendeu? Acho que a gente tem que mudar...
Não, mas a Gisele ficou o dia todo porque estava fluindo. Ela estava fazendo várias negociações e, inclusive, saíram 3 contratos que estão na mesa. São contratos baixos. O ruim de Nova Iguaçu é ter refinanciamento, né, cara? Mas...
Então, mas é isso que eu estou falando. Aí a sua estratégia não pode ser um ticket baixo. Ficar o dia todo para fazer 3 contratos que vai dar 3 mil...
Mas não é isso, mas porque, olha só, a Prefeitura do Rio, Renata, os caras estão saturados. Eu entro para ligar...
Mas eu não
estou
falando, eu falei de Prefeitura do Rio aqui.
Não, eu estou dando um exemplo. Não. Eu pedi alguns mailings, eu trabalhei alguns mailings essa semana que passou, de outras prefeituras, Polícia do Governo de São Paulo, eu fiz, eu te falar quais os peraí, vou te falar os que eu tenho aqui. O sistema da polpa está muito ruim, né? Não sei para vocês, mas para mim cai toda hora.
Agora tá o grupo ruim. Tem mais um componente.
Quem caiu?
Foi eu.
Não.
Mas como?
Gente. Opa. É...
Caiu todo mundo, foi?
Não,
mas
só você, Levi.
Só você, tá todo
eu
mundo.
Eu acho
aqui.
Assim.
Eu pedi, só... Polícia Militar do Estado de São Paulo, Barreiras, Caxias, Maricá,
Mesquita, Barreiros.
E mandaram Caxias?
Não, Caxias é de outro lugar, não é Caxias do Rio de Janeiro, não. É de outro canto.
É, município de Caxias. Mandaram.
Não me mandaram, me mandaram também.
Caxias, é outro município, mas nem é tem contado isso, Caxias aí.
É, município de Aguaí, pedi também.
Ah, então, esse daí que eu acabei de falar que saiu conta. Que saiu
vou até
contrato.
Refazer ele de novo, vou refazer ele. É, Fundo Municipal de Saúde, pedi Barueri, Ribeirão Preto e Pindamonhangaba.
Ah. Então, assim, gente, eu acho que a gente, o nosso tempo está acabando com relação a essas pessoas, sabe? Então, a gente precisa dar foco e a gente precisa trabalhar forte nesse sentido. Eu acho que vocês podem, sim, dar uma cobrada nesses caras que estão dando produção para eles darem um pouco mais, que é natural. Vivi pode pontuar a Grace para ajudar a gente no que tange ao grupo. Acho que já vai resolver aí 30% do problema. E aquelas mensagens que a gente já passa normalmente para a galera, a gente concentra nesse pessoal que está com alta produtividade para pedir para eles mais. E aí, trabalhando em cima do motivacional, cara, você é bom... Porra, tô contando muito com você, tá num momento difícil, as pessoas estão com dificuldade, são novos, passa essa responsabilidade pra você, essa dificuldade pra você, faz o cara comprar a tua briga, entendeu? E lutar por você, dá um pouco mais pra te ajudar, faz isso. Mas aí, cara, tô falando muito de você, os caras, né, estão tendo muita dificuldade, eu não vou conseguir chegar na minha média se vocês não me ajudarem, eu conto com você porque você é um cara, enfim. Aquele jeito que vocês sabem. Aí vocês têm que pegar os caras que fazem diferença e trocar essa responsabilidade com eles. Entendeu, Carol? Lu, já está arrebentando. Arrebenta mais ainda. Entendeu? Envolve Ramon, envolve Renatinha, envolve a galera que está com resultado razoável e pode aumentar o resultado para você. E dá foco nesses outros. Pega Anthony, pega Elaine, faz esse trabalho de estar... E Rafaela, de estar cobrando de hora em hora. De estar mudando a estratégia o tempo todo. Eu acho que são poucos dias, sim, que faltam, mas são dias fundamentais e eu acho que faz a diferença de a gente correr. Se a gente criar um plano de ação para essas pessoas, entendeu? A mesma coisa é viver, né? Dar foco nesses caras. Assim, eu confesso que a minha preocupação mais eminente é em cima da Mônica, né? Que a gente tem uma dificuldade um pouco maior e eu não sei que tipo de energia você vai gastar com ela, né? Porque realmente, zerada...
Vou ser muito sincera, Rê. Eu tô, assim, tô tentando ajudar, mas ela é uma pessoa... Ela também é difícil de ser ajudada. Ela não aceita muito, fala a mesma coisa 500 vezes. E, assim, ela tem muita, mas muita dificuldade.
É. Então, aí é uma coisa que você vai perceber, tá, Vivi? Eu não vou te cobrar também uma coisa que a gente já sabia, na verdade, que ela ia ter dificuldade. E a gente não contava de ter essa situação a ponto da gente não conseguir ajudá-la o suficiente. Porque uma coisa, a gente está com ela todos os dias no escritório, com a equipe inteira, contar com todo mundo para ajudar. Outra coisa é você não ter situações para você poder exemplificar, as coisas acontecerem só naquele momento. Enfim, eu sei da dificuldade de vocês, sabe? Mas também não quero que você não deixe de ajudá-la, mas também acho que se você achar, né, que... o tipo de trabalho que você está fazendo não está fluindo, né? Aquela coisa.
Ela liga mais do que no escritório. Não sei se é ali porque, né, tem outros promotores.
Fica com vergonha?
Isso, porque eu tenho percebido. Aí quando eu falo para ela, fala, mas você diminuiu o número de ligações, o que está acontecendo? Ela não, porque também agora eu estou mandando a mensagem. Você não pediu pra mandar mensagem?
É, mas o problema é que não tem retorno, né?
É, isso aí.
O problema é que se ela ligar e acontecer alguma coisa, tá bom, mas não acontece nada, porra.
Tá acontecendo. E assim, eu tô ouvindo as ligações, aí tô vendo um monte de coisa errada que ela fala, entendeu?
Uhum.
Então, assim, pelo tempo já era pra ela criar uma certa segurança.
Uhum, entendi.
Eu não sei.
Não, então, a decisão é sua. E se você perceber, Vivi, sinceramente, que não vai fluir, a gente antecipa o término de contrato dela, tá? Não adianta a gente... Se você achar que não vai adiantar a gente ficar com ela, entendeu? Que você já fez tudo que tinha que fazer e que não vai fluir, a gente antecipa o término. A gente faz igual essa menina ali. Que a gente teve que antecipar porque a garota não podia ir pro escritório, né? Enfim, não tinha internet em casa. Carol fez esse acompanhamento aí de 2 horas com a garota. Nada aconteceu, a gente terminou o contrato dela. E aí não tem muito sentido, né? A gente sabe que a gente precisa de gente, mas não adianta a gente estar com gente que não vai fluir, que não vai dar produção. Tô sozinha?
Não, tô aqui.
Não, acho que a Vivi caiu de novo.
Não, eu tô aqui, você tá me ouvindo?
Ah, tá aí? Não, tô aqui.
Não, você tá certa. E assim, aí tem o Matheus, né? O Ian Matheus. Eu hoje até fiz uma chamada de vídeo com ele, né, e tal. Aí assim, meio que pegou ele de surpresa, né? Acho que ele não esperava. Mas tá trabalhando, sim. É, só que assim, ele falou pra mim que ele tava resfriado, que ele tava gripado, e ele não tava gripado, né? Então, quer dizer, já percebi que é a insegurança mesmo de vir, entendeu? Pro escritório, né, por conta dessa situação toda, porque ele tá morando agora com a avó, né? Aí eu acho que ele deve estar preocupado por conta disso.